Tá resolvido? Bom, para vocês terem mais ou menos uma ideia de como é a situação, vocês vejam o tamanho desse nosso grupinho piloto e o caráter quase clandestino dele, né? Uma coisa assim que tem. Ninguém sabe que existe, não tem nenhuma instituição atrás, não tem um colégio que absorva a coisa, e é a única experiência desse tipo que existe em todo o território nacional. É isso? Se você compara isso com os Estados Unidos, onde hoje, após 50 anos de degradação do ensino americano foi piorando, 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 ainda restam 300 colégios, pelo menos, que têm este programa sistematicamente e que todo o programa dessas escolas é baseado nisto, todinho ele. Sem contar, vamos dizer, a disponibilização do mesmo programa por outros canais. Pela coleção, famosa coleção de livros da Enciclopédia Britânica, que tira milhões de cópias, né? Por vários outros, com outras coleções editoriais copiadas, dessa série, tá certo? Por internet e por, vamos dizer, pelo ensino não curricular, instituições particulares de ensino não curricular. Então, somando tudo, se você não tiver, vamos dizer, umas 2.000 instituições ligadas a isso, retransmitindo isso permanentemente, né, a alguns milhões de pessoas, é pouco. Pode ter a população americana hoje, que é uns 300 milhões, mais ou menos, dos quais você tem aí, digamos, uns 30% disso são crianças em idade escolar, tem praticamente 100 milhões de crianças que estão na escola, né? Criança, desde pequeno até sair da faculdade, né? Então, desses aí, vamos dizer, na mais modesta, na mais catastrófica das hipóteses, digamos que 1% ainda tem acesso a esse programa, são 1 milhão de crianças por ano. Agora você imagina aonde nós estamos e, vamos dizer, o muro de chumbo que tem aí para, vamos dizer, para impedir isto. Você sabe perfeitamente que se nós pegarmos os componentes do nosso ministério, né, eles não passaram por um programa desse.
Nem conhece.
Eles não têm, vamos dizer, essa compreensão aprofundada de leitura que vocês estão adquirindo. Então,
Eu tenho
isso é.
uma curiosidade de saber como que é feito nos Estados Unidos a prática, a dinâmica.
Não, você tem colégio, muitos colégios em que o programa inteiro é baseado nisso. Nós aqui ainda não estamos realizando o programa, nós estamos fazendo, vamos dizer, um piloto. Tá certo? E nós começamos com a parte literária, isto porque, vamos dizer, eu adaptei o programa do Adler. Eu fiquei 20 anos pensando nisso e como teria que ser feito, né? Então eu não adotei o programa do Adler, assim intacto. Eu introduzi nele uma série de modificações. Uma delas é que eu tenho certeza que a educação literária e artística deve preceder as outras. Ela não deve ser simultânea. Você deve começar muitos anos antes com uma educação voltada apenas às funções de memória e imaginação. Tá certo? Sem você forçar as funções de raciocínio, de cálculo, etc, etc. Então, por isso que nós estamos com a parte literária. Mas, nesses colégios, o programa inteiro é na base da leitura dos clássicos. Então, você vai aprender todas as disciplinas, quer dizer, pela sua evolução histórica. E se você vai começar a estudar geometria, você vai começar lendo livros de Euclides e você vai terminar com os livros de Riemann e outros, entendeu? Então, isso quer dizer que você tem a perfeita compreensão do chamado status questiones, o estado da questão. Quer dizer, qual foi a evolução das pesquisas, a evolução dos debates, por que que está assim? É claro que nenhum sujeito que não conheça o status questiones em qualquer área do conhecimento é capaz de dar um próximo passo na evolução da pesquisa. Porque, se você não conhece a evolução das investigações, você vai cair de novo em erros já superados, você vai reinventar a roda, Está entendendo? Que seria uma perda de esforço monumental. Por exemplo, um sujeito que se mete, por exemplo, sei lá, é estudar química, mas ele só conhece a química atual, que está no manual. Ele não conhece a evolução da disciplina. Tá certo? E ele decide fazer alguma investigação sobre alguma coisa. Você imagina o número, vamos dizer, de erros já superados ao longo da história, que ele pode repetir de novo. É monstruoso. Tá certo? Então, um pesquisador sério mesmo, ele tem que conhecer o status questionis. Quer dizer, como é que se chegou, como é que, não apenas o estado presente da disciplina, mas como se chegou ali. Tanto que, vamos dizer, a história das ciências é a disciplina absolutamente fundamental de qualquer curso superior de qualquer disciplina. Então, acontece que nesses colégios você já tem, você não vai estudar a história das ciências, mas você vai estudar os documentos das etapas principais da evolução dessas ciências. Você não vai abordar aquilo cientificamente, mas você já tem acesso aos documentos. Quando for abordar cientificamente a história da ciência, você já tem todos os fatos na cabeça. Está compreendendo? Então, e isso é feito, vamos dizer, para as ciências, para a filosofia, para a história, para todas as disciplinas. Tudo é feito nesta base. Em suma, toda a educação é feita na base do acesso direto aos documentos. Você não tem manuais de nada. Está compreendendo? Se fosse fazer isso num curso universitário, seria muito demorado. Está compreendendo? Por exemplo, um sujeito que esteja estudando muito pouco, vai querer estudar a história da física. Bom, você vai ter que ler 2, 3, 4 livros gerais de história da física, mais alguns estudos sobre pontos específicos que sejam do interesse daquele curso. Tá certo? E você vai ter que ler alguns textos originais, alguns documentos originais, mas você não vai poder ler todos. Mas se a sua educação já veio na base da leitura destes textos originais desde o começo, você está entendendo? Então a sua compreensão da história daquela ciência será muito mais elevada. E note bem, esse negócio de educação liberal não é uma coisa que foi inventada no século XX. Não, isso já era assim nessas escolas antes da independência americana. Tem umas 30 ou 40 desses colégios que são, que datam daquela época, e o ensino era dado assim. Agora, nos últimos 50 anos, ou 50, ou 70, a educação pública americana veio decaindo. Decaindo assim de propósito. Quer dizer, foi gente que meteu o dedo lá no meio para adaptar o ensino à nova mentalidade. E aquilo foi caindo, a ponto que hoje o estado das escolas americanas é uma catástrofe. Quando eu estava em Nova York em 2001, da escola pública, né? Em 2001, a prefeitura de Nova York estava privatizando as suas escolas por absoluta incapacidade de dar conta daquilo. Tinha virado centro de delinquência. Tá, não? Então, eles falaram, não podemos administrar tudo isso, então quem quiser que compre e dê um jeito. Tá, e com toda esta decadência, quando você fala em decadência do ensino americano, bom, é decadência em relação ao padrão que tinha. Os Estados Unidos tinham o melhor ensino do mundo. Se você pegar entre, digamos, 1850 e a guerra, a Segunda Guerra, os Estados Unidos teve o melhor ensino do mundo em todas as áreas. Era absolutamente incomparável. Agora eu estou colecionando material para a minha história da filosofia. Então, eu quero ter uma ideia precisa da evolução dessa disciplina, a história da filosofia, em toda parte. Então, eu estou comprando o máximo de livros de história da filosofia que eu posso para documentar isso. Tá certo? Então, a gente tem história da filosofia, tanto, vamos dizer, livros de pesquisadores, que são historiadores originais, que inovam, fazem um trabalho acadêmico importante, quanto livros para o ensino da história da filosofia. Estes últimos, tá certo? Os americanos não se comparam com nada no mundo. Isso livros de 100, 150 anos atrás. Então, você tem ideia do que era o ensino da filosofia numa escola secundária americana no tempo do faroeste. É absolutamente assombroso. Eles são melhores do que os livros de ensino universitário no Brasil hoje. Se você pegar, por exemplo, o livro que se usa hoje, em geral, é o Giovanni Reale, o que está mais... Né, aqui. Mas o Giovanni Reale é especialista em história antiga. A história geral da filosofia dele é precária. Ela não chega aos pés daquele material usado pelos americanos 150 anos atrás. E não é um nem dois, são centenas e centenas e centenas de títulos diferentes. Então, por isso que está se criando aqui uma situação assim, onde a proporção, né, das possibilidades humanas, sobretudo em matéria de educação, entre o Brasil e os Estados Unidos, já virou a diferença de planeta. Ela não é imaginável mais para o brasileiro. Então, como ultrapassou a possibilidade dele imaginar, então ele inventa a coisa. Ele inventa os Estados Unidos, que tem isso aí na cabeça dele. E pensa assim, não, os americanos são um cara inculto, lá só tem mais dinheiro. É uma coisa assim assombrosa. Né? É assim, de você fica até com dó, do jeito que pensa isso. Então, hoje, quando a educação americana está num ponto mais baixo de toda a sua história, isto não afetou um certo grupo de colégios de elite que continuou fazendo a mesma coisa. Quer dizer, de educação americana piorou, quer dizer, educação para o povo em geral. Mas as famílias antigas, etc., não vão deixar que isso aconteça com os filhos deles. Então você tem pelo menos 300 colégios que continuam com este mesmíssimo programa de educação liberal que tem há 200 anos. Pode ser que isso seja afetado no futuro através da política. Evidentemente, então, se desce o nível do eleitorado, você começa a eleger camarada cada vez pior, 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 acontece o que acontece aqui. Tá? Você vê alguns sinais disso nos Estados Unidos, mas quando você pega o sujeito mais brega que tem nos Estados Unidos, que é o, sei lá, esse reverendo Jackson, eu digo, o reverendo Jackson, perto dos nossos ministros aqui, é Albert Einstein. Né? Digo, não, o Jackson, não, o filho do Jackson, que é um sujeito grosso pra caramba, para o padrão americano, um cretino total. O Jackson, se vier, o Jackson filho, se vier aqui, dá banho nos nossos ministros. Não tem comparação, não tem. É uma coisa assim, vamos dizer, da vida, diferença do ensino brasileiro para o americano é assim, da vida tribal para a vida civilizada. É como se fosse pegar uma tribo da Zâmbia e comparar com Londres e Nova York. É isso mesmo, a diferença é essa. Tanto qualitativo quanto quantitativo. Quer dizer, a qualidade é muito maior e distribuída a um número imensamente maior de pessoas. Quer dizer, isto que aqui nós estamos tentando fazer num grupinho, com todas as dificuldades e de uma maneira quase clandestina, né? Lá você tem acesso fácil. Você experimenta, faça essa pesquisa por você mesmo. Você vai na internet, pega o Google e põe Liberal Education. Você vai ver a lista dos colégios. Daí você vai ver o programa de cada um. É cada um mais impressionante que o outro. Tanto que se você sair no Brasil e falar a expressão educação liberal, as pessoas não sabem o que. Eles pensam que é coisa do PFL.
Não, mas é mesmo. É mesmo. Já conversei com algumas pessoas que me perguntaram liberal, achando que é alguma coisa meio.
É. Não tem nada a ver, porque é liberal no sentido das profissões liberais. E não no sentido liberal. Sabe que liberalismo nos Estados Unidos, liberal, quer dizer esquerdista. E conservativo é direitista. É o contrário daqui, né? Aqui a palavra liberal quer dizer o cara da direita. Mas mesmo lá, a educação liberal não tem nada a ver com liberal. Não é educação esquerdista lá, nem esquerdista de lá, nem direitista daqui. É no sentido das antigas profissões liberais. É um termo medieval, que tinha diferença das artes liberais para as artes serviço. O que, que é arte de serviço? O sujeito aprender para ser sapateiro, por exemplo, que era nas escolas de ofícios. Então, o sujeito podia ser um sapateiro, um joalheiro, um marceneiro, um pedreiro. Então, tinha ensino para isso. Então, era ensino das artes de serviço. E tinha as artes liberais, que era definir para o sujeito não ter um patrão. Não ter um patrão e, portanto, ele não ter um salário. Porque como é que chama o pagamento de advogado? Honorários. Por que honorário? Porque não é um salário. Ele não é ser empregado. Tá certo? Você não está pagando para ele fazer isso. É um reconhecimento da posição social que o sujeito ocupa. Então você vai, como se fosse um, vamos dizer, uma contribuição livre. Na hora que inventaram tabela de honorários, então quer dizer que já o advogado está querendo ser empregado. E com o tempo se torna empregado mesmo. Quer dizer, uma arte liberal se torna uma arte servil. Ela vai se degradando. Tá certo? Mas a origem remota dela é isso aí. Porque, por exemplo, que você tem no, na medicina, você tem o juramento de Hipócrates. Você não pode se recusar a atender o cliente que não tem dinheiro para pagar. Agora, você imagina se um pedreiro fosse obrigado a assentar tijolo para quem não vai pagar nada. É absurdo, né? Entendeu? Então, a profissão liberal, ela tem, vamos dizer, um reconhecimento maior e ela tem certas obrigações. Então, vamos dizer, toda a ideia das artes liberais era o treinamento para estas ocupações que são realmente profissões, porque as outras não são profissões, são ofícios. Profissão quer dizer uma coisa que o sujeito professa. Portanto, que ele está exercendo aquilo porque ele professa, vamos dizer, uma certa, um código que é da profissão, um código moral, e ele atende aquilo. Ao passo que no ofício não, o sujeito está simplesmente trabalhando por necessidade. Essas noções, elas ainda estão, vamos dizer, no fundo da sociedade humana. A sociedade humana ainda funciona assim, embora as pessoas não saibam. Tanto que você, por exemplo, se você bate na porta de um médico às 3 horas da manhã para atender sem dinheiro, e ele não te atender, você vai achar muito ruim, você vai ficar ofendido. Mas você não vai ficar ofendido se a sua empregada doméstica não trabalhar mais, se você não tiver dinheiro para pagar. Se eu não tenho dinheiro, eu vou embora, pô. Você está entendendo por quê? Porque ela está num ofício, não numa profissão. Ela não professou fazer aquilo, você está entendendo? Ela só está fazendo porque ela precisa ir em troca de um salário. Quer dizer, a reação humana não é, normal não é essa? Então, isso foi, vamos dizer, aprendido ao longo do tempo pela transmissão de códigos morais na civilização. Você tem uma expectativa com o profissional liberal e outra expectativa com, vamos dizer, o que se chamaria os serviços, os mecânicos. Mecânico que trabalhava com, vamos dizer, com forças físicas, né? Você não vai levar o seu sapato no sapateiro para consertar e querer que ele conserte por dever profissional, sem você precisar pagá-lo. Não é isso? Tanto que você vê que muitos dos trabalhos oferecidos pelas profissões liberais, muitos deles são subsidiados por governos. Se você é preso e não tem dinheiro para pagar um advogado, o governo te dá um advogado. Entende o sentido da profissão liberal? Então, no caso, o governo que está assumindo o ônus, mas o profissional também tem que assumir. Então, essa é a origem das artes liberais na Idade Média. Na verdade, vinha muito antes da Idade Média. E esse é o sentido da educação liberal. Era assim 1000 anos atrás e é a mesmíssima coisa hoje. Por exemplo, se o sujeito for um poeta, ele só vai escrever poemas se pagarem para ele? Não, não é isso? Pode ser que depois ele publique o livro, venda muito o livro e faça um puta sucesso, mas se isso não acontecer, ele vai continuar escrevendo do mesmo jeito. Não é isso? Ser um pintor, né? Quer dizer, um músico, não, eu só faço a sinfonia se me pagarem. Falo, não existe isso, pô. Você faz primeiro, não é isso? Depois, se alguém pagar, muito que bem. Se não pagar, também muito que bem. Está entendendo? Então, vamos dizer, frequentemente, como são, vamos dizer, honorários, frequentemente as pessoas pagam até mais. E outros não pagam nada. Não é isso? Então, isso aí é inteiramente normal nesse trabalho. Mas, para, vamos dizer, essas profissões, como são, vamos dizer, essas são as únicas profissões que existem. As outras são apenas ofícios, né? Ofícios, ou tarefas, ou trabalho, como se quer chamar. Frequentemente até a palavra trabalho, né? Trabalho vem do latim tripalium, que era um instrumento de tortura. Então, Quer dizer, frequentemente são realmente trabalho. E a palavra trabalho na língua portuguesa é antiga, tem o sentido de penas, dificuldades, sofrimentos. Né? Quer dizer, nos clássicos antigos você ainda vê dos trabalhos que o sujeito passou quando o navio dele naufragou, etc. Quer dizer, passou encrenca, né? Tá certo? Então, frequentemente, os ofícios, o pessoal dos ofícios, né? Ou que estão ali mais baixo na escala social, eles não têm profissão nenhuma, eles têm apenas trabalho. Quer dizer, é um destino, evidentemente, inferior e que ninguém deve desejar. Isso a gente cai lá, às vezes, porque está azarado, né? Mas também é importante que as pessoas que se dedicam a profissões liberais, que elas tenham a noção do que é a verdadeira natureza da sua profissão, para elas não se sujeitarem, vamos dizer, a ser tratado como empregado. Porque se você mesmo não tem consciência da dignidade do seu trabalho, a sociedade de volta é que não vai ter. Então, por exemplo, quando eu entrei na profissão jornalística, o horário de trabalho de jornalista era 5 horas. Considerando que é uma das tarefas mais cansativas do universo, quer dizer, que só quem trabalha no jornal é que tem ideia do que é aquilo, 5 horas ali vale por 15. Né? E daí algumas empresas começaram primeiro a pagar horas extras para que as pessoas ficassem a mais. Daí os cretinos do jornalismo inventaram um negócio. Não, isso passa a ser 8 horas e esta hora extra é incorporada no salário. O que aconteceu? Deterioração progressiva do salário e deterioração da profissão. Eu fui o único sujeito contra e tentei explicar isso para as pessoas. Falei, vocês vão se arrepender amargamente disso aí. Mas daí está todo mundo entusiasmado. Não, nós vamos ganhar mais, vai incorporar, queremos nossos direitos trabalhistas. Eu digo, mas vocês não são operários. Quer dizer, você está se proletarizando voluntariamente. Tá certo? E, naturalmente, as firmas vão tirar proveito disso. E de fato, tiraram. Perdeu as 5 horas, perdeu uma série de regalias que tinha. Naquele momento ganhou um pouquinho mais, mas ao longo do tempo deteriorou. E do mesmo modo, de advogado, médico, né? Então, um diploma de médico, o que vale? Não vale nada. Vale mais ter uma boa oficina mecânica. Claro que dentro desta profissão já proletarizada, você terá sempre uma elite, 2 ou 3 caras, que tem uma posição melhor. Por que eles têm uma posição melhor? Porque eles têm um emprego melhor? Não, porque tem um reconhecimento social. Reconhece que ele é um médico melhor, então vão nele. Então, estes que estão bem, ainda têm profissão no sentido liberal antigo. Eles não têm salário, eles têm um reconhecimento social. Está compreendendo? Agora, por exemplo, se você pegar o melhor médico de cada área, né? Então, a maior parte deles, eles têm lá a sua clínica pessoal, o seu meio pessoal de sustento, e prestam alguns serviços para o governo, que são gratuitos. Então, meu cunhado também trabalhou num tempo na delegada da equipe do Zerbin, né? Então, o Zerbin é sem dúvida o melhor cirurgião cardíaco que tinha. Então, ele ganhava o dinheiro que ele queria na clínica dele, mas metade do dia ele trabalhava para o hospital da clínica. O pessoal, então, você quer ser operado pelo Zerbin, ou você paga um montão de dinheiro, ou você entra na fila do hospital da clínica. Você tinha os dois jeitos. Então, quer dizer, o esquema de trabalho do cara ainda era de profissão liberal. E, naturalmente, vamos dizer, as profissões tanto liberais têm um outro aspecto que diz de respeito mais diretamente a esse ensino, que é o fato de que, não sendo pura formação para um ofício, implica um certo domínio que o sujeito tenha, vamos dizer, da cultura geral da sociedade dele. Quer dizer, não basta ele saber fazer aquela tarefa, ele precisa saber onde ele está e qual é, onde ele está na sociedade, né? Onde ele está na sociedade, na história, na cultura, etc. Senão não vai fazer aquilo direito. Porque em cada uma desses exercícios profissionais, haverá sempre o problema do status questionis. Você precisa saber como é que você veio parar ali. Está compreendendo? Então, você suponha, por exemplo, um advogado, que o sujeito não tenha uma ideia da evolução da disciplina dele até chegar àquele ponto. Sem isso, é impossível ele interpretar o sentido das leis. Porque toda lei atualmente existente vem em substituição a uma lei anterior por algum motivo. Então tem o famoso problema do intuito do legislador. Qual é o sentido da lei? O que quer dizer isso aqui? Tem um jeito de saber, você tem que saber a história da coisa. Agora, também já estão proletarizando. Como é que eles estão proletarizando? Estão inventando um novo sistema de interpretação das leis, no qual você não depende de saber qual foi o intuito do legislador. Quer dizer, você não precisa compreender o texto. Você tem uma interpretação padrão que é colocada no computador. Digo, você entende por que tem advogado trabalhando de garçom? É a autodegradação da profissão. É? E isso acontece, vamos dizer, sempre que você adapta uma profissão para ela poder, vamos dizer, absorver pessoas de mais baixo nível cultural, você acaba com a profissão. Você diminui a exigência. Ah, eu também quero ser advogado. Todo mundo quer ser. Tá bom, meu filho, você vem. Nós inventamos uma advocacia para débeis mentais. Todo mundo fica contente, só o proletário fica contente, porque ah, eu trabalhei minha vida inteira, agora meu filho vai ser advogado, ele vai ser advogado para ganhar menos que você. Isto, o país está cheio de, vamos dizer, jovens advogados que vivem, vamos dizer, do dinheiro do seu pai, mecânico, sapateiro, soldado. Então, isso é uma advertência também, não aceitar a proletarização da profissão. Mas eu sei que isso aí é inútil falar, porque é um processo quase... No Brasil, é quase irreversível. As pessoas caem que nem uns patinhos. Tá? Como o prejuízo não é imediato, ele vem, leva uns 15, 20 anos para aparecer. Quando acontece, as pessoas não lembram mais como é que começaram. Começa a reclamar, não, o salário da nossa profissão tão baixo, etc. Mas foi vocês que fizeram isso, não é que os outros estão pagando pouco. Vocês mesmo mudaram a estrutura da profissão e ela desceu de nível. Quer dizer, desce de nível não só, às vezes, no sentido financeiro, mas também social. Porque tem profissões onde as pessoas... onde não há nenhuma garantia de ganhos. A literatura é uma delas. Quer dizer, os escritores sempre dependeram da sorte. Da sorte ou da ajuda alheia, certo? Mas, daqui a pouco, começa... Não, tem os sindicatos, os escritores, tem mais isso, mais aquilo. Começa, vamos dizer, a organização da profissão, você proletariza. E daí fica como era, por exemplo, na Romênia. Ah, você é escritor? Então o governo te paga um salário mensal, você vive daquilo, você tem que produzir tanto, seus livros serão publicados pela editora tal, venda ou não venda, você vai ganhar do mesmo jeito. Só que se você encher o saco do governo, você está preso. Vocês viram aquela foto que tem lá no meu site, no Orkut, que tem a estátua de Lenin? Eu botei na comunidade do Orkut, mas você viu, né? A estátua de Lenin no jogar no lixo. Por causa de roubar a estátua e jogar no lixo. Né? E aquele lixo é no fundo do palácio, é o Palácio Brâncovan. O Palácio Brâncovan foi dado pelo governo da Romênia para os escritores. Então morava lá 200 escritores no palácio para não fazer porra nenhuma. Né? Com salário só para puxar o saco do governo. Acabou o comunismo, acabou essa mamata também, né? Então, quer dizer, você deixa de ser uma pessoa de prestígio, você se torna, vamos dizer, como se fosse um publicitário. Então tem toda essa degradação. Então, se entendo o que é profissão liberal, também entendo o que é educação liberal. Educação liberal foi feita, vamos dizer, para treinar pessoas que são capazes de exercer as suas verdadeiras profissões com consciência do que elas representam. Tá certo? E de dali que sai, depende da classe dirigente da sociedade, porque são as pessoas que sabem como a sociedade funciona. E hoje em dia no Brasil, essas pessoas são em tão pequeno número, né, que para você achar um sujeito competente para qualquer área de administração pública é um osso. Você tem que mandar vir de fora. Qual é a recomendação? Fulaninho? Fulaninho estudou em Harvard. Por que você precisa de um cara que estudou em Harvard para ser ministro da economia? Porque o cara que estudou na USP não sabe nada, porra. Então, veja, no Brasil, em pleno ano de 2004, um diploma estrangeiro ainda vale. Então, se você chegar nos Estados Unidos, olha, tem aqui um diploma de filosofia na Alemanha, Heidelberg. Não significa nada, está entendendo? De por que você estudou em Heidelberg? Por que você não estudou aqui em Harvard, que é muito melhor? Se você foi para Heidelberg, provavelmente porque você é um burro. Você está entendendo? E aqui é o contrário. O diploma do exterior vale mais. Então, é uma situação ainda colonial. E está ficando cada dia mais. Então, também, é claro, por exemplo, só por esses livros que vocês leram, vocês já têm uma experiência humana que é superior à dos seus professores. Então, eu sou um livro de maturidade humana, de compreensão da vida, porque a literatura é isso, né? A literatura não é a compreensão das ciências, nem da sociedade, não é de nenhuma coisa em particular, é simplesmente experiência da vida acumulada e contada, narrada. Por quê? Porque nós não podemos viver pessoalmente todas as experiências. 99% da nossa experiência é a experiência assimilada dos outros, que nós ouvimos falar, que nós lemos, que nós ouvimos, não é isso? E o que é a literatura? Vamos dizer, é o núcleo, o que tem de melhor sobre isso. A experiência humana. São aspectos altamente significativos da experiência humana, condensados em símbolos e transmitidos como se fosse, mas em pílula. Quer dizer, para você viver, por exemplo, uma situação como é, sei lá, do crime e castigo, do vermelho e negro, digo, bom, se fosse para viver pessoalmente todas as situações, você já teria morrido, né? Não é isso? Então, a literatura de ficção é isso. Vamos dizer, é a aquisição da experiência humana e dos meios de simbolizá-la, dos meios de expressá-la, dos meios de contá-la. Porque você ter experiência também não basta. Você precisa poder dizer aquilo, tá certo? Dizer não só para você transmitir para os outros, mas até para aquilo se tornar pensável para você. Você vê, quando você está com um problema psicológico, neurose, um treco assim, você vai fazer uma psicoterapia. O que você vai fazer na psicoterapia? Você vai contar a sua vida. Conta uma vez, conta duas, conta três, conta dez, conta mil. De repente você consegue contar de um jeito que você mesmo entende. Você está entendendo? Aí pronto, está livre do problema. Quer dizer, trata-se de que o falar é importante não só para transmitir aos outros, mas para você adquirir um domínio, uma consciência do que está se passando. Sem a expressão verbal, é muito difícil. Então a literatura serve para isso, é aquisição de experiência. Portanto, aquisição de memória da vida humana e aquisição dos meios de expressá-la de tal modo que você possa dominar intelectualmente o que está se passando. Está compreendendo? O indivíduo que tenha lido 10, 20, 100, mil narrativas dessas, mil romances, peças de teatro, etc, 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 ele contará as coisas dele para os outros e para ele mesmo de uma maneira muito mais clara e direta. Agora, se você pega a pessoa inculta, ela não sabe contar o que se passou com ela. Mas não sabe de jeito nenhum. Ela pega a história dela e reduz aquilo a uma história parecida e mais simples. Nunca é exatamente o que se passou. Está entendendo? É por isso que vamos dizer que quanto mais inculta a pessoa, mais letais são para ela os problemas psicológicos. dramas que um homem culto acharia ridículo, levam o homem do povo ao suicídio. Porque, por exemplo, os crimes passionais são em muito maior número nas classes incultas. As pessoas não sabem lidar com o problema. Está compreendendo? A gente chega em casa, encontra a mulher com o outro, com o vizinho lá na cama. Diz, bom, se você for um sujeito letrado, você vai inventar uma solução qualquer. Você divorcia, você vai embora, você perdoa, você faz algum treco. Se for proleta, dá um tiro nos dois na mesma hora. Porque não tem saída, não tem meio de elaborar aquilo. Nem ele, nem o meio social dele. Então, tudo vira tragédia. Está entendendo? Quer dizer, quando na nossa psique acontece alguma coisa que nós não entendemos, então nós, evidentemente, perdemos o controle da nossa vida. Nós não estamos mais na quadrada da mão. Alguém está mandando em nós e nós não sabemos quem é. É para sair disso que você faz uma psicoterapia. A psicoterapia é um processo essencialmente verbal. Ou de contar, ou de descrever. Está entendendo? Então, não há problema humano que você, contando direitinho, não apareça a solução. Não tem nenhum. Mas o contar é que é o difícil, porque nós não nascemos sabendo contar. Agora, você vê quanto era importante, vamos dizer, em sociedades mais primitivas, essa coisa do narrar. Desde pequenininho a pessoa ouvia histórias, né? Não é isso? Índio que reunia em volta da tábua para ouvir histórias. Fico o dia inteiro fazendo isso, até hoje o tribo índio faz.
A história dele é contada de geração em geração.
Geração em geração. Então, isto era a base da civilização, da cultura, tudo. Depois que veio o livro impresso, tá certo? Então, só tem um jeito, o livro tem que ser passado também de geração em geração. Mas acontece que ele não é. Entendeu? Você passa por um número insignificante de pessoas. Para o povão, você produz uma subliteratura de baixíssima espécie, que não tem nada onde nem a dignidade das narrativas antigas e nem a qualidade da literatura moderna. Que passa só estereótipo, e que, como é um negócio repetitivo, vai contar 5 ou 6 modelitos, sempre os mesmos, entendeu? E cada indivíduo que receba aquilo vai equacionar a sua própria vida, a sua própria narrativa naqueles esqueminhas. Se sair daquilo, ele está ferrado. Quer dizer, esse fenômeno da subliteratura que é criado no mundo moderno é uma coisa que as sociedades antigas não conheciam. Quer dizer, nós criamos um tipo de barbárie que não existia entre os índios. Então, aqueles que podem escapar disso e adquirir uma cultura superior, falam, até uma sorte danada. Quer dizer, é uma coisa facílima de você perceber, por exemplo, você pega convivência, você pega uma dessas cidades universitárias americanas ou europeias, ou pega, vamos dizer, a classe culta de uma certa época, e pergunta ali, no meio dessas pessoas, quantas se suicidaram, quantas cometeram crimes, quantas tiveram sua vida destruída, o número é mínimo. Está entendendo? Quer dizer, quanto mais ele sabe, mais os problemas da vida são atenuados para ele. Porque cria um instinto de você estabelecer uma distância entre você e a experiência, para você poder narrar a experiência e expor. Está entendendo? Mas os seus problemas psicológicos, bom, o que um escritor faz com os seus problemas psicológicos? Ele transforma em livro, porra. Ele não vai se matar por causa daquilo. Está entendendo? E, no entanto, hoje você tem, vamos dizer, entre o que o povão lê e o que as pessoas cultas leem, a diferença é incomensurável. Você imagina, enquanto vocês estavam lendo aí o Jacob Wasserman, imagina quantos milhões de pessoas estão lendo o Paulo Coelho. Paulo Coelho, ou Código da Vinci, alguma besteira dessas, né? Diário da Tati.
Mas
eu não vou ler a vida dessa prostituta. O certo seria dizer. Né? Eu sei que quando eu estava no ginásio, me passaram um livro desse, dois. Quando chegou no quinto, eu falei, eu não leio mais. Não vou ler nada disso. Mas como? Eu não vou ler. Eu não vou ler isso, eu vou ler outra coisa. Né? Daí eu falei até para o professor de português, se a senhora não quer me educar, me educo eu. Eu vou procurar coisa melhor. Essa que a mulher me deu razão.
É, o Lavanata, ele tem uma experiência mais ou menos parecida, porque na escola, estávamos lendo o Vermelho Negro, o livro paradidático era A Memória de um Cabo de Vassoura, né?
Eu sei o que a professora devia fazer com o cabo de vassoura, mas eu não vou dizer.
E ela se negou.
Mas é claro, isso é coisa para criança. Se a senhora se diverte lendo isso, eu não, já passei nessa idade, pô.
Ela mostrou o livro que ela estava lendo, a professora não conhecia o Chaves dele. Era professora de literatura portuguesa.
Então como é que pode?
O Bom Jesus.
Mas não é possível. Ué, agora você pega assim, na Europa, você pega algum moleque de 15 anos que não conhece o Vermelho ou Negro, fala, não tem. Agora, hoje em dia já começa a ter. Começa a ver esse fenômeno um pouco no mundo, tá entendendo? Então, assim, num bairro proletário, então pode ser, mas família de classe alta não vai ter isso, não, pô. Existe, vamos dizer, uma degradação da educação que é um pouco proposital. Isso acontece. Mas ela não chega, vamos dizer, quando decaiu muito, não chega no ponto que nós estamos. Agora, você lendo aí o Wasserman, você vê, primeiro, a amplitude dos problemas de ordem, amplitude, complexidade dos problemas de ordem moral que ele coloca. Não é isso? Você vê toda a estrutura da justiça europeia, o seu funcionamento, a justiça alemã, pelo menos, e o seu funcionamento. Você vê toda a ambiguidade das situações humanas. Você vê que você não consegue julgar mesmo os personagens, dizer que esse está certo, que ele está errado. Termina o livro, você ainda não sabe se o Edsel teve razão de fazer aquilo que ele fez ou não. Não é isso? E vocês verão na continuação que a coisa é ainda mais complicada. O que houve aí? O que houve aí?
Não, é resumo de livro.
Hã?
Resumo de livro que eu estava mostrando.
Porque é o que vocês leem hoje, né? Resumo de livro.
É, eu cantei para vocês para ler o livro inteiro.
Agora, digo, você pega o Jacob Wasserman, vê se você pode resumir essa história. Você pode resumir, só que ela não vai querer dizer mais nada. A coisa tem que ser contada daquele jeito para ter o significado que tem. Contar de um outro jeito significa outra coisa. Não é isso? Quer dizer, o que vai marcar justamente a obra literária é a dificuldade de você dizê-la de uma outra maneira. Por quê? Porque ele não está falando, vamos dizer, de leis científicas ou de teorias filosóficas, que tem milhões de maneiras de você explicar. Ele está falando de um conjunto de experiências humanas, tá certo? Que, se você disser de outro jeito, é outra experiência humana. Você sabe perfeitamente que, vamos dizer, numa conversa, né, você sabe que uma palavra que a pessoa use às vezes denota toda uma interpretação que ela está fazendo da situação. Não é isso? Quer dizer, daí você diz, por que você disse isso? Não é isso? Então, hoje, apareceu uma pessoa, uma menina que entrou no Orkut lá e fez, ficou minha amiga eletrônica, né? Daí eu disse, não, eu estou muito contente de conversar com você. Eu escrevi, né? Eu estaria contente de conversar com qualquer um. Eu disse, por que você está contente? Né? A mulher já achou que eu estava lisonjeando. Na verdade, estava mesmo. Eu disse, agora como é que eu faço? Eu disse, não, eu falei só pro forma, só para agradar, porque eu nem te conheço, nem sei quem você é. Para mim, você é um idiota. Eu dizer isso, porra. Não podia dizer. Né? Também dizer, não, te adoro, te amo, te admiro, também não posso dizer. Então, é uma situação, vamos dizer, que onde a escolha das palavras é tudo. Não é isso? Então, se numa situação banal como essa, a escolha das palavras é tão importante, você imagina para transmitir um conjunto desse. E era muito importante nessa história que o sujeito contasse, vamos dizer, toda a problemática da justiça sem ele julgar ninguém. Não é isso? Porque você não pode você vê que o Edsel, para fazer uma coisa que ele acha que é certa, ele provoca uma destruição, filha da puta, em volta, né? Não é isso? Agora, existe algum sistema judiciário que possa ser isento do erro judiciário? Não dá, né? Todos nós somos humanos, os juízes também são. Não é isso? E se você começar a corrigir todos os erros judiciários, você vai destruir o sistema. E daí você vai ter que montar outro. Você tem capacidade para fazer? Vocês verão na continuação da história do Edsel a tremenda injustiça que ele faz no segundo volume. Eu não vou adiantar para não estragar a história. Mas isto vai, quer dizer, complicando. E de repente você vê que você está dentro desses personagens, o Edsel, o Warschauer, o pai dele, etc. Estão todos metidos em uma crise civilizacional. É uma trama mas é uma trama tão complicada onde ninguém pode fazer o que é certo. Você não tem mais por onde. Você não pode mais agir com boa consciência. De certo modo, faça você o que fizer, você tem a contaminação do mal. Não é mais ou menos isso que você vê ali? Eu acho que a coisa mais importante nesse livro do Wasserman, você vê que os personagens dele não são tão claros e tão definidos quanto, por exemplo, os do Dostoiévski. Não é isso? O personagem do Dostoiévski, você parece que reconhece o sujeito na rua. Não é isso? E o Edsel não. Você sabe um monte de coisa dele, mas ele continua misterioso e indefinido, né? Você não sabe o que ele vai fazer no instante seguinte. Agora, um cara como o Julian Sorrell, ele tem, vamos dizer, uma certa linha de conduta que tem uma lógica interna, ele vai até o fim. O Raskolnikov, né? Também, não é isso? E o Edsel, embora ele tenha uma decisão na cabeça, ele mesmo está incerto o tempo todo. Mas ele está incerto por quê? Porque ele é um cara vacilante, fala não. É porque a situação é muito mais complexa do que ele mesmo imagina. E mesmo os camaradas mais experientes, como o próprio pai dele, aquele escritor que ele consulta, esqueci o nome do cara, como é que chama? Como é? É isso. Né? Nenhum deles está entendendo exatamente o que se passa. Está entendendo? Então você vê qual é o grande personagem ali. Espera aí. Todos os personagens, eles são, vamos dizer, meio hesitantes e meio vacilantes no meio da coisa. O grande personagem é a situação. E essa situação é o quê? É uma situação peculiar, vivida por meia dúzia de pessoas? Eu digo, não, isso é a própria estrutura da justiça. Está entendendo? Então, é fácil você perceber que o personagem do Wassermann chama-se Europa. É a civilização europeia, esse é o personagem dele. E o drama vivido, o que, que é? É a própria crise da civilização europeia. Desorientação, ninguém mais sabe direito o que é certo. Estão todos tentando, mas ninguém sabe exatamente a que se ater. Tá certo? E neste, como em outro romance dele, você vê que o tempo todo dá a impressão de que vai acontecer uma catástrofe. Vocês chegaram a sentir isso? Não, vai acontecer uma grande merda, não é isso? Eu digo, bom, a merda nunca acontece nos livros dele, mas aconteceu logo em seguida. O que que veio? A Segunda Guerra, o nazismo, né? Você vê que isso vai acabar mal. No segundo livro, que se chama Edson Andergast, a coisa pior ainda. Você fica o tempo todo, pô, isso vai acabar mal, isso vai acabar mal, isso vai acabar mal. E não acaba, porque não é a vida daqueles indivíduos, são todos nós que estamos no meio dessa confusão. Então, você vê que isto é uma das coisas mais difíceis que você tem de transmitir. Quer dizer, você sente, de fato, vamos dizer, a história coletiva se movendo por trás daqueles personagens. Ela não aparece diretamente, mas você sente que ela está atrás. Então, evidentemente, isso aí não é nada fácil de fazer. Então, se você resumir a história, eu digo, bom, você pode resumir para quem já a conheça, porque eu estou falando a respeito dela. Como você já tem, vamos dizer, a memória daquela conjunto de episódios, aquela coisa, então, vocês sabem a que eu estou me referindo. Mas se eu fosse resumir para quem não conhece, eu conseguiria recriar com as minhas próprias palavras essa sensação, vamos dizer, de uma coisa complexa e sinistra que está por trás de tudo e que nunca aparece? Não conseguiria fazer. É a história de uma fantasmagoria, dá a impressão que tem um demônio assim atrás de tudo, né? Que está movendo, mas o demônio também não aparece, e não tem nome de demônio, você não sabe nem se é um demônio, que raio de coisa é, mas que tem algum treco por trás. Alguma coisa maligna tem. Existem outros livros que conseguem isso também. E que, curiosamente, na Alemanha, muitos livros escritos nessa época têm isso. Só que, ou é de uma maneira muito sutil, que você mal percebe, uns leitores percebem, outros não, parece que no Wassermann não, aquela coisa está onipresente, aquela coisa, vamos dizer, tenebrosa, está onipresente. Tá certo? Você tem, por exemplo, a Montanha Mágica, do Thomas Mann. Né? Mas é um livro onde, para ele dar esta ideia, vamos dizer, da ligação da vida pessoal com o destino coletivo, ele tem que usar um conjunto de referências culturais muito grandes. Nomes de livros que você talvez não tenha lido, nomes de lugares, etc, etc. Então, fica um livro dificílimo de ler e chato. Tá? E também onde a técnica narrativa do Thomas Mann é muito lenta, as coisas demoram para acontecer. Tá vendo? Então, você só lê aquilo mesmo se você tiver a fim de descobrir aquilo. Mas o Wassermann não. Na Montanha Mágica, a Montanha Mágica é um asilo de tuberculosos ricos, tá certo? Onde naquele asilo você tem, vamos dizer, uma espécie de resumo da Europa. Só que você vai percebendo isso muito aos poucos. Né? E chega um ponto culminante, vamos dizer, em que um neguinho está vendo a radiografia do pulmão dele no raio-x e aparece como se fosse o mapa da Europa. Entendeu? Aí falou, bom, aí fechou o negócio. Tá certo? Mas é uma ligação intelectual que você faz. E no Wassermann não é. No Wassermann, esta atmosfera geral, né, de que todos estão correndo perigo, você vê desde a primeira página. Aquele negócio daquele, vamos dizer, tem um homem que está cercando a casa, você não sabe que coisa que é, né? Você não sabe se é um assassino, você não sabe que, no fim, não é assassino, ele é a vítima. Tá certo? O tempo todo tem um personagem misterioso atrás, personagem sem nome, né, que é, de fato, vamos dizer, a situação em que estão todos eles, mas não tem um que escape. Tá certo? Portanto, você vê que aqui não está ligado a este ou aquele personagem, são todos que estão sendo levados, né, por alguma coisa que eles desconhecem. E que pior, o romancista também desconhece. Ele só tem, vamos dizer, este sentimento, né, da força catastrófica por trás de tudo. Ele não sabe o que é, ele não tem a compreensão intelectual da coisa, mas ele consegue dizer, olha, é isto aqui que está acontecendo. Como diz, a bruxa está solta. Agora, imagina a situação, vamos dizer, de você querer transmitir isso para outras pessoas. É isso. Bom, o que você vai fazer? Você vai dizer, a bruxa está solta. Mas você percebe que essa frase, a bruxa está solta, serve para descrever uma infinidade de situações, das quais algumas podem ser até cômicas e não tenebrosas. Entendeu? Então é bom ler o Wassermann para você ter ideia de até que ponto pode chegar a expressividade da arte literária. Que é te transmitir uma coisa que não está escrita em parte alguma do livro e que você sente o tempo todo. Está entendendo? Vocês têm alguma dúvida específica sobre este livro? Não?
Sim. No último livro, você escreve que o Wassermann
se atualiza
uma narrativa iniciática,
né? Ele sozinho não. Sozinho não. Ele é uma etapa, sem dúvida.
O mestre é aquele, o mestre depois, não é isso?
Não, não tem mestre nenhum. O mestre é a situação mesmo, entendeu? Você tem ali uma sucessão de pessoas que são importantes para o desenvolvimento dele, tá certo? Que em determinados momentos revelam a ele algum aspecto da existência. O Giesels é um, o Warschau é outro, uma espécie de iniciador demoníaco, tá certo? E depois ele vai encontrando outras pessoas, mas nenhum deles é um iniciador. Eles são o que na Índia chamam Upaguru. Upaguru é uma pessoa qualquer cujo encontro facilita para você, vamos dizer, a compreensão de algum mistério. Às vezes, de maneira totalmente involuntária. Um cachorro pode ser seu upaguru, alguma coisa que aconteceu e que... Vamos dizer, ele é o enviado providencial, de certo modo. Ele está no seu caminho para te, vamos dizer, abrir um conhecimento. Mas ele não precisa ter domínio do conhecimento que ele está transmitindo a você. Ou pode ter um domínio muito parcial. Tá certo? Ou ele pode até estar transmitindo a você algo cuja significação ele mesmo não entende completamente. Não é isso? Tanto que você vê que o sujeito que parece estar mais consciente da situação é o mais corrompido de todos, que é o tal do Warschauer. Ele é, de certo modo, o personagem pior, né? Mas é aquele que mais se aproxima de entender o conjunto do que está acontecendo. Não é isso? Agora, surge a pergunta, por que que o Edsel fez isso? Por que que ele achou que devia consertar um erro judiciário do pai? Essa pergunta você tem na primeira parte do livro, e o livro termina com ela. Você não sabe por que ele fez isso.
Porque ele é um adolescente, né? Ficou a dúvida.
A dúvida está lá. Não é isso? Então você vê que você não consegue explicar isso pela psicologia pessoal dele. Você não tem dados suficientes para dizer isso. Você só sabe que ele quis fazer isso. Por outro lado, você sabe que o problema existia mesmo. Que havia uma caixa preta ali. Não é isso? Então, este é o dado. Existe uma caixa preta e em algum momento alguém vai querer abrir, pô. Não é isso? Coincidiu de ser o filho do Ruiz, pô. Podia ter sido outra pessoa. Portanto, até este momento, não interessa o aspecto psicológico da coisa, de por que, que o menino quis fazer isso. Interessa que é uma situação na qual alguém quis, percebeu que existe um mistério, que existe uma caixa preta, e ele acha que a caixa preta está escondida no passado do pai dele. Mas acontece que isso é só uma caixa preta, o livro depois é cheio de caixas pretas, né? Não é isso? Então, digamos que é uma situação tenebrosa, na qual você desconfia que tem algo escondido que você não está vendo, e você tenta abrir a primeira caixa preta que está à sua disposição. Tá certo? Ela não vai te revelar absolutamente nada, tá certo? Tudo o que você fez pode ter sido até inútil, você não sabe. Não é isso? Então você vê o tempo todo o indivíduo tentando lidar no seu nível pessoal, familiar, com um enigma que é geral. Não é isso? Quer dizer, você, quando termina o negócio, você fica com o mistério, continua, não continua? Então, quer dizer, o que, que o Edson resolveu? Não resolveu nada. O que, que ele descobriu? Não descobriu coisa nenhuma. Agora, ele adquiriu alguma experiência. Ele está, de certo modo, vamos dizer, amadurecido por aquilo. Está certo? Então, alguma descoberta ali houve. Agora, o mais interessante dessa história é que são três volumes, são três romances. É que no último, o personagem Edsel Undergaard será abandonado. A história vai virando. Começa com um personagem e termina com outro. Que é o Joseph Kerckhove, né? Como é que se transforma na passagem do primeiro para o segundo, para o terceiro, ele vai se transformando no personagem central. O terceiro chama A Terceira Existência de Joseph Kerckhove. E o segundo chama Edsel Undergaard. É esse que nós vamos ler em seguida. Quer dizer, esses poucos romances que foram escolhidos dão para vocês uma ideia também, da evolução da técnica narrativa. Vocês leram o Otelo, né? Então, no Otelo, você vê que o que você faz, o que se faz ali, é criar um tipo de personagem, um tipo tão definido, que o destino dele se segue da personalidade dele, quase como uma fatalidade. Quer dizer, dado um sujeito assim, com essa característica, colocado nesta situação, ele vai reagir daquela maneira e vai esperar. Não é assim? Então, de certo modo, é uma coisa linear. O destino reflete diretamente as limitações do personagem. Né? Então, o personagem não está à altura de lidar com a situação, então daí dá a tragédia. Quando você chega, por exemplo, no vermelho ou negro, você vê que não é assim. Você vê que você não dá para você deduzir da mera personalidade do Julian Sorrel o que vai se passar com ele. Existem milhares de alternativas no caminho, né? Existem escolhas. E o negócio vai se complicando aos poucos. Tá certo? Então, a relação entre o personagem e a situação já está um pouco mais complexa. Não é isso? E aí, no caso do Wasserman, você vê que a situação é que impera. Ela é que é o verdadeiro personagem. E se você pensar, qual a relação entre a situação e o desenrolar dela e a personalidade dos indivíduos? Nenhuma. Entendeu? Ela vai arrastar todos eles, tá certo? Independentemente de quem eles sejam. Não é isso? Ora, a situação não tem nome, não tem cara, não tem... como é que se diz? Não dá para você personificá-la no palco. Tá certo? Então você vê que há uma certa evolução da capacidade de insinuar uma coisa que não dá para dizer. Não é isso? Então, nesse sentido, não se pode dizer que não existe um progresso na arte literária, mas é evidente. É um progresso não porque, evidentemente, o romance do Wasserman seja melhor do que o Otelo, não é, porque nas suas, vamos dizer, nos seus gêneros respectivos e tal, o impacto deles é igual, é idêntico. O Wasserman é um pouco mais difícil de ler, mas o impacto, para quem entende, é tão profundo quanto, tá certo? O que é um progresso, vamos dizer, na arte de tornar visível o que não era visível, porra. É um progresso da sutileza da expressão. E nesse sentido, vamos dizer, há um progresso no nos meios de autoconhecimento que são oferecidos à humanidade. Então, quem quer que tenha lido o Wasserman sabe que por trás de todos nós existe um personagem que é, vamos dizer, o próprio processo histórico. As grandes transformações históricas que estão por trás, que você não vê, você não sabe onde elas vêm, tá certo? Mas que estão te arrastando de algum modo. E que podem determinar o seu destino independentemente da sua personalidade. Tanto que você vê que ele não aprofunda a personalidade de nenhum dos personagens. Eles não são tipos assim bem caracterizados como o do Dostoiévski, né? Você lê os demônios? Leram, né? Então, você vê que nos demônios também existe o processo histórico, mas você vê claramente quem são os agentes, quem está produzindo a situação. Né? Tem todo um drama humano vivido naquela cidadezinha, mas tem dois camaradas que estão criando a situação toda. Aqui você não vê quem está criando a situação. Ela não tem um agente. Quer dizer, é lógico que teve. Algo está acontecendo em algum lugar. Tá certo? Mas a situação, vamos dizer, o processo histórico aparece para você como fundo de um grupo de vidas pessoais. Só como fundo. Você não sabe onde ele começou, não sabe o que os agentes estão fazendo lá atrás, mas ele está aí. Você não sabe nem quem são os agentes, deve ser um monte deles, né? Mas, na medida em que ele não coloca os agentes do processo, você vê, você pode dizer que os dois personagens principais ali dos demônios, os dois são realmente demônios, são demoníacos, não é isso? Aqui, você não tem as pessoas demoníacas. Você tem apenas uma situação demoníaca. Não é isso? Então, quer dizer que o lado demoníaco da coisa aparece não personificado. Ele aparece invisível, como ele é realmente. Está compreendendo? Então, isso quer dizer que você narrar isso, personificando a ação demoníaca em fulano, era até uma maneira menos perfeita de narrar do que essa aí. Tá certo? Porque você saber quem é que está montando a sacanagem toda, bom, é um privilégio. Você vê que os personagens dos demônios, eles sabem de onde vem a ação. Os agentes estão ali próximos deles, né? Então, eles sabem onde estão os caras. Quer dizer, tem pessoas que não percebem o que eles estão fazendo, mas que eles estão acessíveis ali, eles estão. Ao passo que no processo Maurício, ninguém sabe. Não é isso? Ora, quer dizer, numa sociedade, é assim que as coisas se passam. Você percebe, todo mundo percebe a atmosfera. Todo mundo percebe, às vezes, um temor no ar, uma coisa assim, mas você não sabe de onde veio. É isso que o Wasserman conseguiu botar ali. Então, o verdadeiro capeta é invisível. Ele é geral, ele é anônimo. Agora, você imagina, então, vamos dizer, o alargamento do seu horizonte de experiência humana, tão logo tu leu esse livro com alguma atenção. Quer dizer, que situações análogas que você veja, você tem aqui esse reportagem, você tem o símbolo literário para você dizer. Está compreendendo? Então, com o tempo, lendo esse livro, você vai adquirir uma galeria de personagens, símbolos, situações, fatos esquemáticos, está entendendo? Então você tem milhares de pontos de comparação para você poder dizer as situações que você vive, vê, observa. E tudo isso são coisas que as pessoas vivem na realidade, mas que para elas não são dizíveis. Se não são dizíveis, não são pensadas. Então as pessoas passam pela situação, o que elas podem fazer com a situação? Esquecê-la em seguida. Então não consegue elaborar aquilo mentalmente. Então, nesse sentido, se tornarão personagens do Jacob Wasserman, porque vão estar vivendo situações que eles não entendem. Estão compreendendo? Então, esse, evidentemente, que a leitura desses livros é também uma espécie de acesso abreviado à maturidade. A maturidade é a experiência da vida, mas somente a experiência pessoal não adianta nada. O sujeito pode ter vivido 90 anos com a experiência pessoal dele, não vai chegar a conclusão nenhuma, não sei que seja um gênio. Porque tem um sujeito gênio que não teve instrução. Tá certo? Mas é um em um bilhão. Tá certo? Então, o cara pode só com a experiência pessoal, ele pode, por imaginação, completar aquilo, mas isso é raro. Eu nunca vi ninguém assim, eu suponho que existe, deve existir, mas eu nunca vi. Essa história de você achar que o sujeito inculto é um sábio, deu a mão, porque você faz esse julgamento baseado, vamos dizer, numa espécie de favorecimento ilícito que você faz, né, dele. Quer dizer, você limita tanto as exigências que você faz em cima dele que ele fica até parecendo sábio. Se tirar daquela situação, você vê que ele é um cretino. Mas, por exemplo, quando eu morava em Ubatuba, tinha um sujeito lá, um pescador velho, que ele sabia sempre se ia chover ou fazer sol. Sabia, né? E todo mundo não sabe. Eu digo, peraí, mas o cara tá morando aqui faz 70 anos, porra. E se ele não tivesse conseguido perceber isso, é porque é burro demais, né? Então, ele não tem sabedoria nenhuma. Isso aí é uma conclusão, né, elementar. Também é só isso que ele sabe. Ele sabe se vai chover, fazer sol, se vai ter peixe, se não vai ter peixe. Pronto, acabou. Não é isso? Agora o pessoal mistificava, então achava que o homem era muito sábio. Digo, ele é muito sábio, então você tira ele desse clima aqui e põe em outro clima. Ele levaria outros 70 anos para aprender isso. Então, quer dizer, não tem acesso a conhecimento, a sabedoria, sem a abertura à experiência alheia. E a cultura acumulada, o que é? Experiência alheia. Eu estava pensando daqui a algum tempo a gente passar para a leitura de livros de ciência. Pelo mesmíssimo método, né? Então, para você ver como as ciências foram se formando, para você saber que ciência não dá em árvore. Não é isso? E como é complicado você descobrir alguma coisa sobre o que quer que seja. Né? Como a possibilidade de erro é enorme, né? Como de geração em geração, você vai precisando da ajuda da anterior, senão você não anda nada. Mas talvez ainda seja cedo, porque uma das adaptações que eu fiz no método Adler é essa. Digo, ah, primeiro, literatura. Não é isso? A gente podia até fazer uma abertura para as demais artes, mas aí fica difícil. É por falta de... falta de material. Por exemplo, se você pegar alguma coisa nas artes plásticas, você precisa de um mostruário enorme de obra de teatro. Eu precisaria ter passado anos coletando slide para isso, então eu não tenho esse material. Eu tenho assim, as coisas que eu vi na minha vida, mas nunca juntei. Né? Então, com a literatura é mais fácil. Mas o certo seria completar, né? Talvez vocês possam completar por vocês mesmos, né? Por exemplo, na observação das formas arquitetônicas. Você pega, por exemplo, esse prédio onde nós estamos. Quer dizer, por que o sujeito desenhou assim e não assado? Da onde ele aprendeu a desenhar assim? Então, como ninguém nasceu sabendo, o sujeito naturalmente frequentou uma escola de engenharia e de arquitetura na qual se ensinava assim. Tá certo? Eu digo, bom, mas da onde a escola aprendeu a desenhar assim? Você vai ver que todo e qualquer estilo, todo e qualquer modo de fazer alguma coisa, teve alguém que inventou. E o cara que inventou, ele tinha razões para fazer assim. O seguinte que aprende já pode não saber as razões, ele aprende só a copiar. Então, por baixo de todas as formas que você vê, em tudo quanto é lugar, tem a forma do edifício, a forma de uma praça, a forma das letras de um cartaz, tá, a forma de um desenho, tudo. Foi aprendido com alguém, que aprendeu com outro, que aprendeu com outro, que aprendeu com alguém que tinha alguma intenção. É claro que essas intenções se perdem ao longo do tempo, porque, vamos dizer, a imitação impensada vai sendo passada de geração em geração. Resultado, quando você vê o formato de uma cidade, o que você está vendo é um aglomerado de intenções esquecidas, que se traduziram em formas. Mas essas intenções esquecidas são o único significado que essas formas têm. Quer dizer, você conscientemente está vivendo no meio disso sem saber quais são essas intenções. As pessoas que fizeram também não sabendo quais são as intenções, mas elas estão lá. Quer dizer, todas as formas de todas as coisas físicas existentes transmitem um significado. Quer o indivíduo que fez aquilo saiba, quer não saiba. Não é isso? Quando você começa a decodificar isso, você pode ver que você tem ali, às vezes, uma trama tão grande de significado que se tornou humanamente incompreensível. E é por isso que o neguinho vivendo numa cidade, que não menos começa aqui, mas essa aqui ainda tem um pouco de uma intencionalidade consciente, mas como São Paulo, por exemplo, você vê que a trama das formas e dos significados é tão densa que é tão impossível o sujeito entender o seu ambiente urbano quanto entender uma floresta na qual ele tivesse nascido. Quer dizer, o negro que vive na floresta amazônica, a floresta amazônica é tão confusa, a multidão de formas mescladas é tão grande, que ela só inspira uma coisa, medo. Mesmo para quem nasceu lá. Você pega uma tribo de índio que está lá há 1000 anos, eles morrem de terror, pânico da floresta. Por quê? Ela não tem forma. É facílimo se perder ali no meio. Essa história de que índios andam muito bem na floresta, não. Numa tribo de índios tem 2 ou 3 caras que conseguem andar em uns 10 quilômetros e voltar. O membro comum da tribo não é permitido sair dali, porque ele sai e se perde. Então você tem os especialistas, né? E por que, que você se perde? Porque a forma da floresta é muito confusa. E pior, ela muda. Conforme chova ou não chova, muda a cara da floresta em poucas semanas. Então, quer dizer, nós estamos vivendo no meio do caos. Então, por que que as tribos de índios sempre se dispõem em forma circular? Já repararam isso? Tem uma tribo de índio que faz um quadrado, um triângulo. Sempre o círculo. O círculo é o símbolo mais elementar de totalidade. Se você está no meio do caos, o que que você faz? Você faz um círculo, porque você inaugurou um mundo ali. Fala, não, o mundo é isso aqui. Isso aqui é o mundo, lá é o caos. Aqui é a terra, ali é o inferno. E o céu está lá em cima. Isso, toda tribo de índios sabe fazer isso, desde que o mundo é mundo. Então, esse senso de defesa do indivíduo contra o meio caótico, defesa mental do indivíduo contra o meio caótico, faz com que ele tente, vamos dizer, criar uma forma organizada que ele possa reconhecer, na qual ele se oriente. Tá certo? Tem que ser bastante esquemática para ser fácil de adquirir. É por isso que, quando você estuda a arte primitiva, você vê quanto mais antiga a arte, mais esquemática ela é. Mais esquemática e geométrica ela é. Você está entendendo? Como se o ser humano quisesse se defender do caos do mundo visível, criando uma forma simplificada. Depois que ele está protegido, criou as cidades, etc, etc, ele pode até fazer forma de arte mais complicada, que daí não tem problema. Então, a defesa contra o caos do ambiente, numa tribo de índio, incumbe a todos os membros. Cada um tem que se defender pessoalmente. Cada um tem que saber que ele pode se perder ali no meio. Não é isso? Numa cidade, nós já não temos esse problema. A tarefa de defender as pessoas contra o caos incumbe a classes profissionais determinadas. E você vive ali sem ter que ter essa preocupação. Então, naturalmente, é aí que começa a surgir a visão idealizada da natureza. Não é isso? Que nenhum povo primitivo tem. Todos acham a natureza horrível. É um inimigo. É ali que a gente se perde, a gente vai lá, uma onça nos come, a gente não consegue voltar para casa, uma cobra nos pica. Então, a natureza é bonita quando você começou a ver na televisão, e você vai a ela com um guia turístico. Não é isso? Então, daí fica maravilhoso. Ou então quando já é uma natureza domada, por exemplo, tipo Jean-Jacques Rousseau, vivia ali em Paris, então ele fazia uns passeios até, vamos dizer, a floresta europeia, que é uma floresta amena, tudo é visível, né? O sujeito andava, ele já ainda continuava vendo a cidade de Paris lá embaixo, né? Então, vou retorno à natureza, bom, aí é bom, né? Ou então, quando você tem equipamento, você tem bússola, você tem mapa, diz, bom, então eu vou me meter lá no meio da África, né? Vou até o cu do Judas e volto. Por quê? Porque eu sou um especialista, sou um cientista, eu sei ir e voltar. Mas para índio não é nada disso, é. Então, o caos das formas, numa cidade como São Paulo, por exemplo, se aproxima a uma floresta. Então, quer dizer, você está num ambiente onde você não sabe mais o que que as coisas significam. Agora, você imagina um sujeito que tenha sido criado numa velha cidade europeia, cuja história está toda registrada nas formas arquitetônicas. Ele tem lá uma ruína do tempo dos romanos, ele tem uma igreja românica dos primeiros séculos, depois ele tem uma igreja gótica, depois ele tem um palácio renascentista, tem não sei o que, papapá, papapá, papapá. Cada uma dessas formas transmite a ele uma visão da vida. Tem um significado identificável, ele sabe ler tudo aquilo. Ele sabe onde ele está. Não, que, não precisa ter estudado especificamente para isto. Ele não precisa estudar a história da arte. Porque isso é, vamos dizer, é banalidade, já está. Como é que se diz? Todo mundo diz isto. Entendeu? Tem alguns lugares onde ainda você vê isso. Por exemplo, se você vai para o Recife, ali há um certo não a parte moderna da cidade, mas a parte mais antiga, por exemplo, Olinda. Todo mundo sabe a história dos estilos. Não é isso? Significa que ele está orientado historicamente, ele sabe onde ele está, ele sabe o que veio antes, o que veio depois e por que, que as formas são assim. Você imagina o que acontece na seguinte circunstância: o indivíduo caminha pela cidade diariamente, ele vê tudo aquilo se grava na memória dele e ele não entende nada daquilo. Você imagina a quantidade de informação incompreensível que tem na cabeça de um sujeito só por andar na cidade de São Paulo. Só por andar e ver. Você está acostumado a viver num ambiente físico cujo significado humano você não compreende. E que não tem a menor possibilidade nem de compreender e nem sabe que deveria compreender. Então, você está como o índio no mato. Está entendendo? Então aí que surge a metáfora da selva de pedra. A selva da cidade, como te... quando surge, é um título do Brecht, né? Selva da cidade. E por que selva? Aqui não era o contrário? Não é lugar organizado? Não é lugar humano? Não, não é mais. Não é mais por quê? Porque os estilos foram se superpondo, as mensagens foram cruzadas e agora... elas não significam mais nada. Então, realmente, você não sabe onde está. Então, surge dentro da cidade um instinto defensivo. Isso antes de disseminar nelas o banditismo e os perigos reais. Você tem um perigo psicológico inerente à cidade. Entendeu? E, evidentemente, tanto maior quanto mais caótica a cidade. Todo mundo sabe que, vamos dizer mesmo, que as cidades do chamado Novo Mundo, ou algumas cidades de países orientais, onde a entrada europeia bagunçou completamente o estilo arquitetônico, são mais sinistras do que cidades da Europa. Essa ainda conserva uma face humana, até certo ponto. Então, por exemplo, um estudo disso aí, por exemplo, já ilustraria para vocês por que de cara um sujeito que tenha sido educado em São Paulo ele tem menos perspectiva de se tornar inteligente do que um que tenha nascido numa velha cidade da Europa. Porque quando ele chega aos 15 anos, ele já tem aquele bolo de informação inútil na cabeça, inútil e incompreensível, e ele de algum modo tem que lidar com aquilo. Entendeu? Quer dizer, o caos, vamos dizer, não é só visual, não é estético, é o caos das mensagens. Né? Se ele pudesse livrar tudo isso, não pensar em nada disso, apagar tudo isso, sairia ganhando, mas ele não pode, porque é ali que ele vai ter que andar. Por exemplo, você já parou para pensar o seguinte, o que significam os nomes de ruas? Até uma certa época, os nomes de ruas designavam algo histórico relativo ao local. Né? Mas, por exemplo, em São Paulo tem um lugar que chamava Ladeira do Pix. Você sabe o que é Pix em brincadeira de criança, de esconde-esconde, né? É onde as crianças se escondem. É porque tinha um sujeito lá que abrigava o escravo fugido. Né? E ele se chamava Pix. Então ficou, vamos dizer, a ladeira do Pix era onde os caras iam fugir. Então isso virou brincadeira de criança. Está aqui, vamos esconder no Pix. Está entendendo? Tudo isso tem um significado. Através disso, as brincadeiras de criança se remetem a um passado histórico. Daí, de repente, você, por exemplo, teve lá uma batalha, foi o general fulano que ganhou, você dá, pô, o nome do general, mas bom, ainda significa alguma coisa para quem sabe daquele detalhe histórico. Não é isso? Mas como são instalados os nomes de rua? São votados na Câmara Municipal? E bota os nomes de umas pessoas que você não sabe quem são, e quando você vai ver, não foi ninguém mesmo. Então, curioso, em Nova York, só as grandes avenidas têm nomes, os outros são designados por número. Então é mais ou menos fácil você saber do que está falando, né? E as ruas são anônimas. Agora, em outros lugares você tem uma multidão de nomes que não significa absolutamente nada. E que de tempo em tempo são trocadas de novo, de novo, de novo, de novo. Tudo isso é o que é? Informação sem sentido. Quer dizer, o nome da rua não está mais associado à história do local. Entendeu? Quer dizer, uma informação que não tem, vamos dizer, um significado referente a alguma coisa concreta, ela tem que ser gravada na memória sem um recurso mnemônico que associe uma coisa à outra. Não tem associação. Então, o que significa? Os lugares não têm mais significação humana nenhuma. Está entendendo? Por exemplo, se você vai em Olinda, você vê que tem lá o mercado de escravo. E tem o garotinho que conta a história do lugar, etc, etc, etc. Geralmente, esse garotinho é um descendente do escravo. Então, pelo menos isso ele sabe. Fala, olha, a gente estava assim, era um vendido aqui, agora já dá para contar a história. Algo significa, é uma história de merda, mas é uma história, você entende, né? Agora, você imagina o morador da cidade antiga, que conhece a história, sabe tudo o que aconteceu, entendeu? Esse sujeito, ele pega uma relação com o lugar, que é tão íntima, mas tão íntima, como ele tem com a família dele. Pô, se diz que o filósofo Benedetto Croce, ele sabe, conhecia cada paralelepípedo de Nápoles. Tudo para ele dizia alguma coisa. Aqui era a família tal que via, aconteceu isso, papapá. Você imagina a familiaridade que você tem com o local. Não é a mesma coisa você viver assim e viver num lugar tudo que é desconhecido. E onde é desconhecido, você vai ter que acumular um montão de informação que não significa coisa nenhuma, mas que você precisa para se orientar ali. Está entendendo? O que é isso aí? Isso é embotamento da inteligência. Quer dizer, quando você pega um neguinho de 12 anos, ele já está tão carregado, vamos dizer, de informação desse tipo, mas tão, que o cérebro dele já pode estar cansado. Eu não conheço pessoal mais cansado do que paulista. Eu já dei curso no Brasil inteiro. A mente do paulista leva 100 vezes mais tempo para ela pegar do que aqui, por exemplo. Aqui ou mesmo no Rio. Às vezes o pessoal pensa que é só por causa da dificuldade de locomoção, uma coisa assim, mas não é, não, isso não bastaria para explicar. É a sobrecarga de informação inútil, informação não articulável, você está entendendo? E cria um problema. Claro, só de saber disso, só de receber esta informação que eu estou dando, já melhora um pouco. Você pelo menos sabe por que está assim. Ele já é alguma coisa. Tá certo? Mas, vamos dizer, compreender a história dos locais, às vezes pode ser impossível. Porque já embolou tanto que nada significa mais nada mesmo. Então você contar a história daquele local seria como contar a história de uma psicose. Você mais ou menos se orienta, mas que a história é maluca é. Então é fácil você entender por que, por exemplo, que todo e qualquer europeu, ele é muito mais sólido do que qualquer brasileiro. Ele sabe de onde veio. Ele sabe o que aconteceu antes. E tem ideia de destino comum. Por mais tarde, talvez a gente leia alguns livros do Jorge Bernanos. Ele tem uns romances que são maravilhosos, porque não é o caso agora, mas os livros de. Ele escreveu muitos livros sobre a política, sobre livros de polêmica, né? E que várias vezes eu tentei traduzir algum deles, cheguei à conclusão que é impossível. Porque ele, no tom, ele apela à memória coletiva. São milhões de evocações, às vezes numa página tem 20, 30, de coisas que foram vividas em comum por duas ou três ou quatro gerações de franceses e que eles lembram. Eles têm aquele problema. Eu tenho referência daquilo, você está entendendo? Então eles sabem onde estão. Aqui no Brasil é impossível você achar isso, porque as pessoas não têm memória da semana passada. Não há experiências vividas em comum. O que significa para vocês, por exemplo, a Guerra do Paraguai? Significa porra nenhuma. Vocês não participaram, não tem merda nenhuma a ver com aquilo. Né? Não sabe o que foi, é só uma coisa que está no livro escolar. Então, mesmo que a história do povo seja uma história muito ruim e cheia de desgraça, como é de judeu, por exemplo, bom, eles estão orientados. Eles sabem quem são eles. Então, quer dizer, terá mais facilidade de ser. Ter o passado mais definido é mais fácil se definir para frente, saber para onde você está indo. Então, a gente pode comparar assim: é como se o cara europeu, ele é como se fosse uma. Sei lá, uma estátua de ferro, e nós somos uma estátua de barro. Tá entendendo? Quando bate, a gente quebra. Então, você entende por que, vamos dizer, muito da nossa subserviência à moda cultural europeia é só por causa disso. Eles têm uma intensidade psicológica que nós não temos. Não é porque tem mais dinheiro, não é esse o ponto. Você vê, por exemplo, agora está tendo campanha eleitoral nos Estados Unidos. Os Estados Unidos são um país relativamente novo. Mas os pontos de referência que aparecem na campanha, quais são? São tradições políticas americanas. Cada um está se esforçando para ficar mais parecido com Thomas Jefferson, né? Ele é o Thomas Jefferson, ele é o Washington, etc, etc. Isso significa alguma coisa para eles. Está entendendo? Então, saber que você está vivendo dentro de uma história caótica, história que é apagada de geração em geração e que não significa mais nada para seguir. Pensa um pouco nisso. Veja o efeito que isso tem sobre. Eu mesmo, à medida que eu fui descobrindo, vamos dizer, a minha própria inconsistência, falei, pô, mas não é só eu que sou inconsistente, nós estamos num meio de pessoas inconsistentes, pô. Né? E de repente aparece alguém dizendo, não, aqui tem muita corrupção, todo mundo é desonesto, então, como ser honesto se você não sabe nem onde está? Você não tem diferença, mas de verdade, erro, fantasia e realidade, você não tem esses critérios. Então, para você se tornar uma pessoa um pouco melhor, você vai ter que fazer um esforço de, pela educação, você adquirir a referência, porque a sociedade não vai te dar. Individualmente, sim. Individualmente, quem quer isso e tal, isso nunca é impossível. Só que, à medida que você progredir nisso, você vai ficar cada vez mais dó das pessoas em volta e não vai poder fazer nada. Por exemplo, quando nos anos 90 começou, combate à corrupção, etc, etc. Sempre soube que não ia dar nada, que ia piorar formidavelmente. Mas não dá. Vamos botar os caras na cadeia. Não é, não adianta nada. Isso é tudo mexer com a superfície. A pessoa vive num universo indefinido, então, para elas, por exemplo, a palavra dada, quanto vale a palavra dada? Você prometeu fazer tal coisa, só que semana que vem você já esqueceu, porra. Não é isso? Um símbolo disso, vamos dizer, é uma cunaíma. Talvez ele tenha um livro interessante para ele ler. Eu não acho um livro bom, tá certo? Porque é apenas um conjunto de piadas, tá entendendo? Mas tem algumas que são muito boas. Nessa hora que o sujeito Macunaíma está trepando com a dona, e de repente ele fica olhando para o vazio, assim, para e... Daí ela disse, ah, como é? Ele disse, ah, esqueci. O brasileiro, nem nisso ele presta atenção, porra.